data especial.
Mais que especial.
Um marco. O nosso 10º episódio, então, sendo gravado hoje, numa segunda-feira, é isso mesmo. É. A gente tá aqui, ó, segundou, tomando cerveja, é isso forte. Aí. E assim, hoje é uma edição premium, select.
Prime, express.
Acho
Extreme.
Que, na real, só quem tiver o Spotify Premium vai estar ouvindo essa versão. Quem
se não... você não tem...
você vai ouvir só os 10 primeiros segundos, é isso mesmo. Não, a gente tá brincando, mas a gente tá muito feliz mesmo. A gente está gravando esse 10º episódio e a gente queria fazer uma coisa muito especial. Então, pra aqueles que desacreditaram, estamos aqui firmes e fortes com esse projeto, acreditando muito ainda. E a gente vai se expor mesmo, hoje o dia é pra isso
botar
mesmo.
Botar a cara no sol, botar a cara na lua, no caso, né?
Exatamente, é isso. Sem vergonha, sendo nós mesmos e dane-se o que pensarem.
Sim.
Sendo nós mesmazinhas, eu ia falar no diminutivo, mas não tem diminutivo pra isso. Tipo,
não.
Euzinha, nós mesmazinhas. Não, Gabriela, não funciona. Chega. E pra começar a nossa posição aqui, então a gente resolveu dividir com vocês três situações que só nós sabemos, que a gente já passou uma com a outra.
É, só quem viveu sabe, Gabi.
Isso aí. A gente vai se apropriar do meme e fazer uma brincadeirinha aqui. Então, Bruna, começa lá me expondo, é isso mesmo.
Então, eu vou expor mesmo, tá? Não vou ter dó. Começando por um dia maravilhoso. Estávamos nós bem lindas e maravilhosas.
Ah,
no
lembrando, calma aí. Qual que é o nome desse 10º episódio especial, Bruna?
É The Greatest Hits of Amino
Acids. É, isso aí, tinha que ser especial. Vamos bater uma salva de palmas pra gente. Uma só, né? Uma salva. Aí só uma pessoa. Tudo bem, é nós duas batendo palmas pra nós mesmos, mas é isso aí.
Então, estávamos nós, belíssimas, né, em viagem para o Chile. E curtindo muito e tudo e tal, a gente foi num barzinho. E lá no Chile a gente não sabia que o mojito, a bebida, uma das bebidas típicas da região...
Na nossa segunda noite em Santiago.
Isso,
primeira
a nossa
noite.
Segunda noite.
Não,
né?
Primeira noite em Santiago.
Foi
a gente tava em Buenos Aires e depois foi pra Santiago.
Meu Deus, a gente já cagou no maior no primeiro
segundo. Exatamente.
Então, estávamos lá.
Nada novo, né? Sob sol.
Pedimos um mojito, né? Veio de um tamanho família, um tamanho combo, um tamanho Itu. Quando, de repente, a gente já tava meio embriagado.
Não, e eu super incentivando. Bruna, olha que massa, é uma taça gigantesca. E real, cara, era gigante.
Era
assim,
gigante,
era
gente.
Tipo... Sei lá, dava pra enfiar a cara lá, assim,
sim.
Tipo, gigantesca.
Nada. Era tipo daquelas dançarinas do Gugu que dançavam dentro das taças.
Boa,
era tipo
essa aqui. Referência é boa. Então,
tipo
só pra aqui. Vocês entenderem.
E ela era servida,
falei,
no canudinho.
Bruna, meu, vamos comprar essa taça, tá barata. Eu sempre nessa, né? Querendo poupar grana na viagem, cara. Tá barata, a gente só vai tomar isso hoje. E
foi
nossa,
aí que
a gente vai render muito. Tipo, depois vamos pra balada. E é isso aí, melhor ideia.
Cara, chegando na balada, essa guria já tava muito louca. Eu praticamente já tive que carregar ela na ida. Ela já tava transtornadíssima.
Não, e na verdade a Bruna me alertou, né? Não, vamos parar com essa ida. Eu falei, capaz!
Meu,
isso aqui, ó, suquinho.
E tomando no canudinho, gente. Tomar tequila, porque lá os mojitos são servidos com tequila. E o drink era tão grande que foi uma garrafa inteira de tequila nesse drink.
Sim.
Pra vocês terem uma ideia.
E eu não acreditei, só acreditei depois, no outro dia. Assim.
Exatamente. Cara, e a gente chegando na balada, a gente não tinha dinheiro suficiente, porque a gente não tinha trocado os dólares.
Sim, bem bonitas, querendo entrar na balada sem pesos.
E chegando lá, a Gabriel, com todo o seu espanhol,
nossa.
Começou a falar com ele, segurança.
Não, depois de bêbado, falando com a língua enrolada, eu falava qualquer coisa,
queria
na
falar
real.
Com o dono
nem sabia
do
o que
lugar.
Eu tava falando.
Queria falar com o dono do lugar.
Não,
bem
e assim,
louca.
Eu falava que era uma honra eles receberem, nós
Sim.
duas brasileiras.
E eu só, meu Deus do céu.
E eu falava, chama o gerente que eu quero falar com ele.
Meu Deus.
Resumindo, entramos, né?
Entramos.
Deu tudo certo.
Mas depois de muita risada e depois o cara, né, rachar o bico da gente e tudo mais.
Não, mas deu certo, a gente pagou bem menos, eles queriam cobrar um valor altíssimo, assim, da gente, eu nem lembro quanto, e
Sim.
a gente pagou, tipo, bem menos, assim, deu super certo a minha estratégia. Assim, por um lado, deu certo. Mas,
esse
né?
Esse dia foi louco.
Foi louco.
Outra situação também, essa... Ah, cara, eu acho que já é um karma nosso de viagem, né? Eu não queria bater muito na tecla de viagem, mas, meu Deus, a gente só fez merda quando viajou.
Não é que a gente só consegue lembrar também, né? Porque daí a gente tava tentando... A gente já Nossa, a gente paga micos diariamente, assim, sim. Eu mesma. Eu nem sei dizer, assim, quais são os meus micos, porque eu já levo a vida naturalmente.
A gente já não consegue definir o que é vida real e o que é
isso,
mico.
Isso.
Porque as coisas, né, estamos
aí pra isso mesmo.
Então, a gente bonitona, andando nas cidades e tudo e tal. Isso
não, e andando, assim, a gente anda muito. E eu sou dessas, assim, ó, meu...
Andaria.
Cara, uma hora, até aqui pertinho, uma hora caminhando, vamos a pé.
E eu já não aguentava mais as minhas pernas. Meus pés não tocam mais o chão.
Meus pés.
Meus olhos não veem mais a multidão.
Boa.
Gente, eu sofri calada todos os trajetos que eu andei. E a gente errava caminho. Como a gente tava andando com o Waze.
E eu tava no controle. Eu tava no controle do Waze.
A gente andava por dentro
dos viadutos.
Dos viadutos.
Nossa, a gente tava tipo tartarugas ninjas.
E carros como se fossem lanches.
Não, a gente tava se apoiando assim, ó, nas paredes, passando pelos viadutos, assim.
Então,
naquelas...
Foi muito bizarro.
Naqueles espaços bem estreitos, assim, que não deve
passar
pessoas.
Que não é pra passar, realmente.
Mas a gente, como tava... Usando o Waze como carro, bem espertinhas.
E a Gabi, essa sem vergonha, ela mentia pra mim. Toda vez que eu perguntava, e aí, falta quanto? Porque ela que tava no comando do Waze.
E ela já tava cansada, ela ia desistir.
E ela, não, só mais 5 minutinhos, a gente chegou.
E nunca
chegava. 5 minutinhos, nunca mais chegaram.
E eu falava assim, falta 1 quilômetro. E, meu, faltavam 5, cara. Mas foi pro bem nosso, pra gente chegar nos lugares, pra gente aproveitar o melhor.
Ou seja,
entende?
Ela já mentiu pra
eu
mim,
eu menti,
gente.
Por amor.
Ela mentiu pra mim, gente.
Foi isso.
Bom, e eu... Por fim, nesse top 3 maravilhoso, foi uma situação que a gente passou em São Andrés, né? Esse, na verdade, foi um mico coletivo dela. Mas dela, porque ela que tava no comando de uma bis.
Deus no comando e nós fazendo merda, né?
A gente tava em São Andrés, uma cidade belíssima.
Uma ilha.
Da Colômbia.
Isla.
La isla de Colômbia. Perdona-me. Então, a gente tava lá, andando de scooter, tudo e tal. E, cara, lá não tinha sinalização direito, ou a gente que não sabia entender a sinalização. E a Gabi simplesmente andando na contramão, numa rua super movimentada. E, toda... e cara, qualquer pessoa que olhava
pra gente...
Eu tava
andando de motinho na orla e não podia. Tipo, levava multa mesmo, assim. Por mais que, né, eles pudessem andar descalço em cima da moto, sem capacete, tipo, super tag life, mas a gente não podia andar na orla.
Não.
Ah, podia fazer tudo menos andar na orla de moto. menos andar contra a mão. Mas tudo bem.
E foi aí que os caras colombianos vinham atrás da gente, meio que correndo, gritando, Brasil, Brasil!
Não é por aí, não, Brasil! Volta!
Não, Brasil,
e todo
não.
mundo, assim, tipo, a gente olhava assim, era uma galera, assim, falando,
uma galera
volta.
Gritando.
Não, Brasil, não! E a gente, caralho, o que a gente tá fazendo?
Meu Deus do céu,
mas
só
deu tudo
lembrar.
Certo, no fim, assim, mais
só
ou menos, porque também a gente... calculou mal a nossa chegada e aí a gente locou a motinho por algumas horas somente, a gente chegou tarde pra entregar, o cara ficou puto, enfim, cobrou a mais, achei que ele era bonzinho, ele foi super simpático com a gente, né, mas pra cobrar mais não foi nem um pouco. E cara, e eu tipo super acreditando que ele era uma pessoa muito gente boa, eu falava, ah, Bruna, meu, capaz que ele vai ligar, a gente chegar uma hora depois, não vai dar nada.
É business,
meu.
Né, cara, é business.
Exatamente, eu falava, meu, é o primeiro dia que a gente tá desfrutando dessa isla, ele vai entender que a gente se emocionou. E não, entendeu porra nenhuma. Foi super grosseiro, né?
Mas foi massa. Agora aí, Gabi, me expõe aí.
Então, vamos lá. A primeira situação. Em Medellín. Na verdade, a gente tava indo pra Guatapé, que é uma cidade perto, assim, de Medellín. Que tem uma paisagem incrível, assim. Uma área verde muito bonita, com os rios,
como,
assim.
É como se fosse um bondinho, quase. Só que sim, um bondinho, mas o morro em
a
si.
A gente sobe de tuk-tuk, que é aqueles carrinhos abertos, assim. Parece um carrinho do Projac, só que não. Uma coisa muito mais raiz, assim. Então, e aí, pra gente chegar em Guatapé, nessa cidadezinha, a gente pegava um ônibus de Medellín e a gente parou num local muito antes, assim, de Guatapé. Erramos, né? Erramos de novo.
Erramos feio.
Falhamos.
Erramos rude.
Novamente. Então, a gente, paramos aqui, então vamos comer nessa lanchonetezinha aqui, dar um 10 e tal.
Tudo tranquilo até ele.
E aí, os caras lá, a gente até já comentou aqui no nosso podcast, eles são muito... Eles assediam demais, assim. Eles são muito machistas.
São grosseiros,
gente. Eles veem a gente como um pedaço de carne, assim, e... É sem mentira nenhuma, assim. A todo momento, toda hora é hora deles, né, ficarem te olhando.
Não tem idoso, não tem...
Ficarem te assediando.
Novinho,
é comum,
qualquer
assim,
pessoa.
Lá eles verem mulheres desse jeito, assim. E aí a gente se sentia muito desconfortável, mas chegou um momento que eu acabei, tipo, me acostumando, digamos assim, porque, né, eu não queria que cortasse o clima da viagem, nem nada, mas era bem desconfortável mesmo, assim. E aí, nessa lanchonete, a gente parou, sentou pra tomar um café e tal. E aí eu tava de costas pra uns caras, assim, que estavam em outra mesa, e a Bruna de frente pra eles, né? Só que aí, segundo a Bruna, eu não tava olhando, né? Eles segundo ficaram, tipo, muito me secando, assim, tipo... Nossa, sem nem disfarçar, assim. Era assim que eles ficavam, assim, tipo... Com o olho em cima de ti, assim.
Sim, imaginem assim, um cara quase se lambendo, assim. Era desse nível pra baixo. Era nojento.
E aí a Bruna não se segurou, né? Daí quis fazer barraco, né? A Bruna nessa, né? Tipo, eu sempre no controle, ela super barraqueira, né?
Ah, tá.
E aí, o que aconteceu? Aí ela pegou e ficou encarando o cara também, assim, pra ele ficar desconfortável também. E aí... Continuou assim, não, vamos sair daqui. Tipo, tava fora de si, assim, já. Aí ele não parava, ele não se tocou, assim. Ele achou que ela tava brincando, sei lá. Ou até mesmo tava dando moral pra ele, né? Porque é o que eles acham.
Ela me quer.
Isso
ela,
mesmo.
Ela me quer.
E aí, sei que ele continuou olhando. E daqui a pouco ela, assim, perdeste algo. Tipo assim, perdeu algo aqui. Como se eles entendessem o nosso dialeto aqui, né?
E o pior é que ele realmente começou a procurar.
Tipo, ele achou que ela tinha perguntado realmente se ele tinha perdido alguma coisa e tal. Porque pra ele isso faz sentido nenhuma expressão. Tipo, perdeu algo aqui, tipo...
Perdeu algo.
É, pra eles, ela não tava afrontando eles, né? Como aqui no Brasil, se a gente falasse, né? Perdeu algo, o que tá olhando, né? Qual que é a tua? Não, pra eles é tipo, perdeu algo, perdeu alguma coisa. E ela assim, do nada, perdeste algo... Meu Deus, tipo, eu só conseguia rir da situação. E ela super séria, mantendo a seriedade, assim, putaz.
Vamos embora daqui.
Se enfrentou, assim.
Vamos embora daqui.
Se armou toda, enfrentando os caras. E Pinter. Eu, Bruna, pra eles não querem, não quer dizer nada isso. Não adianta nada você falar isso. Só, tipo, foi engraçado.
Sim.
Enfim, aí saímos ali, tudo certo. Fomos até Guatapé. E foi bem divertido, foi bem bom também. E a outra situação. A gente... quando a gente tava idealizando o nosso projeto de podcast...
Ah, é verdade.
A gente se reuniu um dia ali na praça do Angelone, né? Do mercado. Era um horário que a gente podia, era próximo pra nós, enfim. E a gente tava ali, né? Tendo umas ideias, registrando algumas coisas, fazendo um brainstorming. E do nada, assim, tipo, na praça do Angelone, começou a tocar uma música muito sexy. E, meu, muito de go-go boy, assim. E aí, eu falei, meu, Bruna, olha esse som, que transante e tal... E aí a gente começou a dançar, assim, tipo, a sensualizar, assim.
É,
meu,
passando a mão no peitinho.
Isso, passando a mão no peito, assim, tipo, dançando, sentindo a música. E aí, nisso, tem um vidro, assim. E aí, tinha umas pessoas passando compra no caixa do mercado.
Pessoas normais, né?
Não, e ficaram gente, muito louca. Encarando a gente, tipo, meu, o que vocês estão fazendo? Porque nós duas, assim, fazendo uma super apresentação, assim, de...
Uma super performance,
Go-Go Girls. E daí tinha uma criança vendo e ele, tipo, não se aguentou, assim. Ele ficou rindo na nossa cara, assim. Nossa, e a gente,
e não
tipo,
contente,
bem
ele bateu na mãe, assim, encostou e tipo, falou, olha lá,
o que que é aquilo.
Meu Deus.
Enfim,
Deus.
A gente não sabia onde enfiar a cara, mas seguimos,
tamo aí, tamo
seguimos
aí.
Rindo.
Ó, tanto que deu certo, viu? Estamos aqui apresentando o nosso 10º podcast.
E relembrando essas histórias aí, ó. É. Mais uma história pra contar. E a terceira situação foi uma outra dança sexy. A gente gosta muito disso.
É.
A gente foi com o pessoal do trabalho, eu acho, né, Bruna? Comeu um fundi.
Foi, verdade.
Num restaurante e tal. E, na real, que era... Não, eram sopas e tal.
Ah,
e aí, no final,
um bife de sopas.
Tinha fundi, um fundi doce. Só que daí... Tal, eu achei que, meu, era uma cascata de fundi, né? Um puta fundi. Aí, quando veio o fundi, era tipo uma porção individual, assim, pra cada um. Um pouquinho de chocolate num potinho e umas frutas, assim. E eu falei... E daí o cara veio perguntar se a gente queria o fundi. É. Só que daí nisso eu já tava olhando a mesa do lado e flagrando. Pô, é uma miséria de fundi, não sei se eu quero e tal. E eu comentando com a Bruna e o cara ali, né,
do
esperando,
lado, do lado,
né,
esperando
pra anotar
gente...
o pedido e tal. Daí eu falei, meu... Cara, nem quero isso aí. Eu achei que era tipo uma
miserinha.
Super cascata e tal. E aí eu fiz assim como se a cascata estivesse caindo na minha cara. E eu me lambuzando com aquele chocolate fazendo a cena. Vocês não imaginam como isso foi engraçado. Tipo, eu fazendo a cena. E a Bruna fez a minha, assim, tipo, jogando chocolate na minha cara. E eu, tipo, nossa, vários chocolates caindo em mim e tal. E eu sensualizando. E o cara, tipo, aí quando a gente viu o cara do lado, assim, esperando, tipo, vocês vão querer
vocês
ou não.
Terminaram, vocês terminaram de
esse
fazer
show?
A performance. Será tipo, que eu posso anotar o pedido? Será que eu não posso
foi
anotar
isso,
o pedido?
Exatamente. E aí o povo, né, que tava junto também não entendeu nada, né? Porque a gente super, né, rindo ali da nossa própria performance, se entendendo que, né,
sim,
era pra ser uma cascata de chocolate. Enfim, coisas não, que não, só não a gente certo. Faz e a gente nem se liga, ou só se liga depois. Tipo, aquele passo que a gente não precisa dar, né? E a gente
não,
sempre dá.
E que a gente cai no precipício sempre, né?
Exatamente. Enfim, continuando ainda nessa temática, a gente vai relatar aqui três coisas que uma achava da outra antes de conhecer, assim, mais profundamente, né? Primeiro contato, assim, que a gente tem com as pessoas.
Aquela primeira impressão, né?
Aquele pré-julgamento, é, talvez.
Sim, aquela menina Gabriela chegando no setor, quem é essa daí, o que ela tá fazendo. Bom, então, pra começar, vou dar meu depoimento. A primeira vez que eu vi a Gabi, eu achei...
apaixonou.
Ai, coitada.
É isso. Que menina legal. Simpática.
Quero ser amiga dessa menina. Então, eu achei ela muito estilosa, assim, de início.
Ai,
mas,
obrigada.
Cara, eu tava torcendo... É porque, assim, ó, vou ser sincera, era uma disputa de vaga ali.
Ah, é verdade.
E eu torci
vamos expor isso aí.
Velho,
tu era contra mim.
Sim. Não contra você, mas é que eu, sei lá...
Mas eu ganhei, tá? A vaga era minha, então tava tudo escrito.
É.
Era pra gente estar fazendo esse projeto agora.
Já escreveu umas linhas e realmente aconteceu, né? Então, mas eu, assim, a minha primeira impressão mesmo da Gabi foi que eu achei que ela super estilosa, porque a primeira vez ela já tava... Acho que você tava com um rabo de cavalo bem alto ou alguma coisa assim.
É, acho que era.
Tipo, algo que
de
normalmente...
Lado, assim.
É, de lado. Que se eu colocasse aquilo, tipo, nossa, ia ficar... As pessoas iam rir de mim na rua. Mas, meu, nela ficou super legal e tal, porque ela imprime aquela sensação de utilizar aquela roupa ou aquele penteado. E foi a primeira percepção que eu tive
foi
dela.
Foi amor à primeira vista.
Diz que... A segunda coisa, eu achava ela bem reservada.
Eu era bem mais quieta.
Gente, vocês não têm ideia.
Sim.
Eu acho que essa menina ficou tanto tempo quieta, que depois
que
começou
sim.
a falar... Olha, a gente tem que até...
A gente tem que, falar,
a gente tem que brigar
também.
Pra poder falar aqui. Às vezes tem que segurar ela no braço,
sim.
Vocês não veem.
E
tá?
A gente se perde nos assuntos, né? Porque a Bruna tá contando uma coisa, mas daí eu quero pontuar outra. Tipo, vamos fazer um parênteses aqui que se torna um...
Um parênteses que nunca mais se terminou.
Um texto.
Enfim, daí
um
eu achava ela bem reservada. E na época ela já tinha um relacionamento duradouro e tal. E ela não ia muito pros outros rolês, não respondia WhatsApp.
Eu era bem offline, mas
eu
tinha...
puta, eu falava, meu, que essa guria tá me ignorando aqui? Meu, tô querendo
sim.
falar, sei lá, sobre
trabalho. Tô querendo
trabalho.
Ser amiga dela e tal,
meu,
ela não me nota.
Meu, e eu mó gente boa, na humildade ali. Não, brincadeira, mas ela era bem reservada, assim. E outra coisa que eu fui vendo ao passar do tempo ali, que a Gabi sempre foi muito inteligente e exigente com as coisas.
Meu,
mas
foi um rostinho bonito.
Ai, meu Deus. E sempre foi muito exigente e nunca aceitou menos do que ela sabe que ela poderia entregar. Então, isso desde o início já imprimiu muito pra mim.
Então, a minha impressão, né? A primeira impressão que eu tive da Bruna, assim... Eu já até falei pra ela, assim, porque eu lembro que quando eu cheguei, assim, no setor e tal, fui fazer uma entrevista no setor que ela já trabalhava e tal, uhum. Tipo, acho que ela foi a única pessoa que nem cumprimentou direito, tipo, ela nem fez questão, assim, todo mundo pelo menos deu um sorrisinho e tal, ela continuou na mesa dela, fazendo o trabalho dela e tal, e daí eu achava, meu, essa menina é muito mal-humorada, full pistola, ela tinha uma cara fechada, então, meu, cara, que menina esquisita, né, mano, nem fez questão de me cumprimentar e tal... E aí, depois descobri que ela também era super ranhenta, mano. Vivia doente, super ranhenta, cheia das rinite, bronquite, sei lá o quê.
Sim, mano. Eu lembro que uma vez, logo depois que a Gabi chegou, começou a trabalhar, cara, as meninas tiveram a ideia genial de ir num restaurante, num carro fechado, com um monte de gente, e eu saindo ranho por tudo que eu tava lado, e eu desesperado naquele carro, falando, não quero entrar no carro com outras pessoas. E que as pessoas me vejam e me sintam naquele estado, eu estando perto.
E daí eu acho que foi esse o ponto, assim, a gente nem tinha trocado muita ideia, porque acho que quando eu entrei ela tava mó mal, assim, mó doente, vivia ranhenta e tal, daí esse foi o primeiro adjetivo que eu tive dela, assim, ranhenta.
Puta merda.
Que eu criei dela.
Melhor definição.
Mas depois eu fui ver que ela se comunicava muito bem, a Bruna dava palestrinha mesmo, e ela tem uma autoconfiança, cara, ela é um pincher, se você... Se vocês não conhecem ela, tem 1,5 m, mas ela, tipo, acha que é a... Sei lá, o Barack Obama, assim, falando, tá ligado? E tu põe fé naquilo que ela fala, entendeu? Tu acredita? Porque ela imprime...
Nessa mentira.
Porque ela imprime essa credibilidade, entendeu? Depois que tu troca umas ideias com ela. Daí tu vai ficando meio íntimo e só fala merda, né? Só vem com os memes, mas... Mas tô brincando. Mas a Bruna é mó profissional, assim. Muito profissional mesmo e muito comunicativa. E eu acho que eu aprendi a desenvolver um pouco mais a minha comunicação com ela também. Porque eu acho que eu era muito fechada.
Era mais tímida.
Eu tenho muitas coisas a falar. Só que acho que eu não me expressava muito bem, assim, mas aos poucos fui me soltando e tal. A gente vai se conhecendo, vai evoluindo. E sim.
E agora tá aí essa tagarela. Tá.
Sim, e tagarela. Tem gente que não acredita, gente, mas eu era muito tímida, eu era muito mais fechada.
Bem tímida, gente.
Real. Só quem viveu sabe, né? Né, Gabi? Né, Bruna? Dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Bom, agora a gente tá perdendo todos os ouvintes que a gente já teve um dia. Então a gente não tem mais audiência pra depois a gente soltar o falsete aqui. Mas tudo bem, continuem com a gente. Se tem uma única pessoa ouvindo, continuem.
Aguentem firme.
Vai ser legal, a gente promete.
Bom, gente, e pra brindar esse episódio mais do que especial, porque pra gente, cara, é uma gratificação a gente conseguir chegar até aqui.
É algo que nos dá prazer em fazer, sabe? Exatamente. Trocar essa ideia toda semana. Como a gente falou, é quase uma terapia mesmo.
Foi uma terapia, na verdade. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu já tive alguns problemas particulares e que eu precisava me desprender de muitas coisas. E a Gabi também queria externar, de certa forma, né? Lua em Gêmeos, vocês sabem como é. Que é externar.
Sim, falar, falar, falar.
Uma metralhadora.
Acho que assim, não se trata apenas de um podcast, né? É se abrir, mais. É se expor. É expor nossa vida, os nossos receios, nossos medos, nossas dúvidas.
Questionar. Ninguém é dono da verdade. A gente não tá aqui com propriedade pra dizer...
Não.
Façam isso, eu faço aquilo.
É pra ser de verdade, pra que as pessoas se conectem com a gente mesma.
Exatamente.
Pra ser genuíno,
pra dizer,
de peito aberto.
Junto.
Exatamente. E acho que é muito legal também a gente refletir a respeito de outras vivências, né? Muita gente vem compartilhar histórias, muita gente se conecta, se vê naquilo que a gente tá falando. E eu acho que isso é surreal, assim. Eu acho que tem sido um retorno muito legal pra gente, assim, como pessoas,
né? É especial.
Né?
É especial demais. Bom, e mais especial que isso... vai ser essa parte agora, que a gente vai se apropriar da nossa amiga Marília Gabriela.
Vamos tirar uma licença poética aqui, né? Pra usar o quadro dela.
E a gente vai fazer um bate-bola rápido aqui, vou fazer com a Gabi.
Nossa, nunca participei disso, era meu sonho. Até na Xuxa tinha me parado assim.
Na Xuxa,
eu queria.
Na Xuxa, era legal.
Mas vamos lá.
Vamos lá, um filme.
Eu gosto muito de Amélie Poulain, mas também gosto de As Vantagens de Ser Invisível. Então, eu sou geminiana, eu não sei decidir, mas acho que...
Ok, tá.
As Vantagens de Ser Invisível.
É foda esse filme, realmente. Uma cor?
Roxo, eu gosto muito de roxo. Roxo meio bruxa, assim, sou meio bruxa.
Um lugar.
Praia? Tipo, eu preciso definir um lugar, assim?
Não,
cara, qualquer
definir.
Lugar em contato com a natureza, assim. Meu, eu sou muito...
Ah, é roots.
Ei, eu gosto do verde, gosto... Me acalma, gosto de praia, gosto também de rio, gosto de lugares com árvores.
Uhum.
Mas não sei definir um lugar
com a
só.
Natureza.
Estar conectado com a natureza.
Tá.
Qualquer lugar que me conecte.
Beleza, vou aceitar.
Era pra ser só uma coisa rápida. Vamos lá.
Não, já vi que gêmeos não dá, né? Uma banda?
Rosa Neon.
Não, Rosa Neon, muito bom.
Do momento, né? Tipo, que eu curto pra caralho agora.
Um cantor? Vocalista do Rosa Neon.
Meu, mano, eu tinha pensado nisso. Agora eu não consigo. Um cantor. Gilberto Gil?
Uma cantora. Gilberto Gil, muito bom. Um ídolo. Pode ser qualquer referência, assim, que tu pense, meu, essa pessoa é foda.
Frida Kahlo, acho.
Frida Kahlo, né? Salve, Fridinha. Uma inspiração.
Cara...
Acho que uma inspiração é meio que um ídolo também, né?
E acho que tem tantas mulheres aí do caralho, assim, pra gente se inspirar. Mas, meu, não consigo me lembrar de alguém agora. Meu, que difícil, Bruna.
Fui tu que colocou essa parte na
por que eu botei esse quadro? Mas deixa eu pensar. Okay. Sabe quem eu acho uma mulher muito foda? A Glória Maria. Eu acho ela muito foda. Autêntica, original.
Sim.
E, cara, ela não... Ela tá cada vez melhor, né? Tá cada vez melhor, ela não envelhece.
A bicha é que nem vinho, né? Ela é incrível.
Fisicamente,
mentalmente.
Exato, acho ela muito foda.
Uma frase?
Lar é onde o nosso coração está.
Oh,
eu ouvi isso e me identifiquei pra caralho, assim.
É bonito isso. Uma comida?
Uma comida? Ai, eu gosto de comida mexicana.
Comida mexicana?
E gosto de quibe também, mas parei de comer carne. Não posso mais comer. Mas posso fazer um quibe vegetariano. Inclusive, até achei uma receitinha com lentilha e tal. Vou fazer. Mas eu sou a louca do quibe mesmo. E guacamole.
Uma palavra que eu definiria. O que tu acha? Uma palavra assim que te define.
Acho que espontaneidade. Acho que sou uma pessoa muito espontânea. Às vezes até demais. Nem consigo
me controlar.
Né? E tem um sonho também que tu pulou.
Tem um sonho. Ah, é verdade, um sonho.
A Bruna, calma. Bem também louca. Tá mais pra lá do que pra cá já.
Meu,
era pra ser bate-bola jogo rápido. A gente, olha só, tá relativizando sobre o quadro, gente. Não podemos ser assim, tem que ser mais rápido. Mas um sonho, eu acho que é conhecer, meu, metade desse mundão, assim, sabe? Acho que é um sonho que eu tenho, assim. Talvez, assim, um sonho seria conhecer todo mundo. Mas não sei se é possível, mas é um sonho sim. Vamos lá, Bruna, agora você, um filme.
É, um filme...
Tan, 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 eu agora vou botar pressão. Tic-tac, tic-tac.
Cara, pior que filme pra mim, meu Deus, abre um portal hoje.
Sim, tu também conhece bastante, né? Mas um que te marcou, cara, pode ser recente.
Eu gosto das vantagens de ser invisível também. Cara, não sei, eu vou voltar pra essa depois.
Tá, uma cor.
Agora. Uma cor.
Já vai pensando, hein?
Magenta.
Ah, magenta. Olha isso.
Paleta um lugar. 257.
Um lugar.
Um lugar. Cara, eu vou escolher... Bom, um dos lugares que eu conheci e que eu amei, eu vou escolher São Andrés.
Boa.
Que é incrível.
Uma banda?
Uma banda? Pearl Jam. Pearl Jam. Curto pra caramba.
É um cantor?
Vou escolher Eddie Vedder.
Um ídolo?
Um ídolo? É...
Difícil, né?
Cara, Beyoncé. Beyoncé é um ídolo.
É um ícone.
É um ícone. É um ícone.
Que mulher. Uma inspiração. É difícil a gente pensar rápido, né? Às vezes eu tinha respostas muito melhores agora. Sim. Que eu amadureci. Lá no chuveiro, quando eu for tomar banho, eu vou ter coisas muito melhores
pra
falar.
Daí a gente vai pensar, puta, eu deveria ter falado aquilo.
Mas lá, vai, Bruna.
Tá, vamos lá. Uma inspiração. É... Deixa eu ver. Uma pessoa que eu admiro muito pela quebra de paradigmas que ela teve foi a Madonna.
Boa.
Eu acho ela incrível nesse sentido.
Um sonho.
Um sonho, acho que percorrer o mundo também. Eu tenho,
tenho
muita vontade. E assim, eu tenho plena certeza. Eu não quero, eu não quero conhecer o mundo todo. Não tenho esse objetivo. Mas em alguns lugares específicos eu tenho sim.
Tipo, vem comigo que eu te conto um caminho. É tipo, nós duas indo. Nossa, muito casal.
Sim.
Ai, que palha. A gente vai. Aí a gente ainda vai postar uma foto com a Sam Medina.
Sim.
Uma frase.
Ah, você tem que saber se retirar da mesa quando o amor não está sendo mais servido.
Ai, boa, muito bom também. Uma comida.
Quero. Cara, uma comida. É, deixa eu ver. Cara, comida árabe, eu amo.
Ah,
é
verdade.
Árabe é muito bom, em geral.
Tanto eu tenho um pezinho ali no kibe.
É, eu tenho um pezinho no kibe. Meu pai é indiano, né? Então. Índia, Arábia Saudita, tá tudo conectado.
Tá aí, tá aí. É uma palavra que eu definiria.
Eu me definiria como eclética. Eu não consigo. Na maior amplitude dessa palavra, porque eu não consigo. É, pertencer a um grupo específico, eu não consigo ficar muito tempo num núcleo só, eu preciso estar em todo lugar, eu preciso conhecer várias coisas. Eu acho que é isso. É, sou eclética demais.
Boa. Bom, ficamos de voltar ali na questão que dizia respeito ao filme favorito da Bruna e nunca mais voltamos. Ou seja, nunca saberemos.
Então, galera, pra retomar
o
nosso episódio mais que especial, The Greatest Hits of Aminoácidas, a gente vai relembrar pra algumas pessoas que de repente já ouviram essa história, ou contar pra quem nunca ouviu, quem não...
Algumas situações muito nossas, né?
Muito particulares, né? Que algumas pessoas talvez devam conhecer outras.
Se identifiquem, né? Ou também já passaram, enfim, e tenham esses...
Bom,
mesmas histórias pra contar.
Uma delas seria o maior mico da nossa vida, né? Eu acho que, cara, um dos maiores micos que eu já paguei na minha vida foi... Eu tava num bar aqui em Joinville, um bar bem conhecido, que todo mundo vai lá pra balançar a raba e tudo e tal. E eu já tava pra lá de Bagdá, naquela altura do campeonato. E o meu amigo falou, Bruna, agora é tua vez de pegar uma cerveja, pega lá pra gente uma cerveja e tal. Eu falei, não, pode deixar comigo, tá dominado. Eu fui lá no balcão, eu imaginei ter pego uma cerveja, eu peguei a cerveja de outra pessoa, um casco, e eu voltei. E quando eu voltei, ele falou assim, Bruna, tu percebeu que te venderam o casco vazio? E eu falei, meu Deus, que absurdo, eu vou lá reclamar, como é que podem me vender um casco
tipo,
vazio?
Tipo, super acreditando, né? Super história acreditando. De bêbado, né?
Aí eu voltei lá, daí eu falei, ô menino, vem cá, olha só.
Ô, esse menino.
Daí nisso, uma pessoa, né, encosta no meu braço e fala assim, moça, você pegou a nossa cerveja antes, esse casco aí é nosso e tal. Eu falei, meu Deus, gente, desculpa.
Fazendo o maior barraco já, né?
Desculpa. Mas enfim, acho que esse foi um dos maiores micos que eu já paguei.
Não, a gente até tava falando, porque, meu, eu não registrei nada assim como mico, porque, cara, eu falei pra Bruna, né? Acho que é tão comum, já faz parte da minha vida pagar micos todos os dias, eu não consigo me lembrar, assim, de algum que marcou. E daí a Bruna, a gente tava comentando, assim, que eu tô muito amando ficar em casa, assim, e a melhor coisa da vida. E daí a Bruna falou, meu, eu cheguei no ápice de ir pra padaria de pijama, daí eu falei, ah, mas meu, isso é muito normal, e daí eu falei, sabe aquele, eu tenho um pijama que ele é todo de plush, assim, rosa pink e de onça, tipo, uma onça rosa pink, tipo assim,
nossa, eu cheguei,
sim, e aí ele é tipo um macacãozão, assim, é uma coisa só, e todo rosa pink, e de onça, daí eu falei, então, sabe aquele meu pijama rosa pink, eu fui ali na padaria também comprar, de bike, de ziquinha ainda, comprar uma rosca que eu queria comer naquela hora, eu não queria trocar de roupa, e fui lá.
Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do que
é bem panteira cor de rosa, é muito panteira cor de rosa. E daí eu falei, ah, e fui lá de boa, assim, comprar e tal. Então, pra mim, era de boa, já fazia parte do meu cotidiano, assim.
De bicicleta,
já nem...
né, gente? Super normal.
Já nem ligo mais que se isso é mico ou não. Já nem consigo mais diferenciar, assim, o que é minha vida e o que é mico. Então, tem muitas coisas, mas eu não consigo me lembrar. Mas eu acho que esse foi o que marcou, assim, de com esse... Que pra Bruna foi um mico, mas pra mim, tipo, foi uma coisa rotineira, assim. De comprar pão e comprar rosca e tal na padaria.
Uma roupa, esse pijama. Uma roupa super apropriada, tudo certo.
De plush rosa pink.
Bom, próxima pergunta é se a gente já sofreu algum tipo de assédio. A resposta é sim, né?
Sim.
Infelizmente, acho que a maioria das pessoas já passaram.
Mulheres, inclusive, né?
E o meu foi bem chato, foi de um ex-chefe, numa empresa que eu trabalhei. Eu tava num relacionamento naquela época e ele queria participar desse relacionamento. Ele queria, ah, eu posso participar com vocês, posso estar junto e tal. Eu falei, não, se você insistir de novo, eu vou procurar meus direitos. E é isso, eu não quero mais ouvir falar um pio a respeito dessa situação. Foi bem desagradável, ele era bem velho tarado, assim, bem escroto. Né? Mas enfim.
Eu não tenho nenhuma situação específica, assim, pra contar, mas eu já sofri assédio moral do tipo de ter pessoas que abusavam... do poder, sabe? Tava numa posição privilegiada minha, no trabalho, né? Eram líderes, enfim, gestores. E eu sentia claramente que abusava de poder. Sentia na liberdade de fazer várias brincadeiras sem graça com você, né? Que te ridicularizavam, enfim. Coisas que você não permitia intimidade, a pessoa forçava a barra. E era bem chato, assim. Mas não teve uma situação específica que me marcou, assim. Foram várias pequenas situações que...
Sim.
Eu não vou lembrar de uma específica pra contar agora. E acho que no relacionamento também já sofri algum tipo de assédio, assim. Depois que você sai de um relacionamento, você passa a refletir, assim, quanta coisa errada você já viveu, quanta coisa errada talvez você já fez. Enfim, é legal a gente também mudar e reconhecer, né, o que a gente sofreu, o que a gente fez, enfim. E hoje eu não permitiria. Então, é isso.
Bom, próxima pergunta. Se passou por alguma situação que gerou medo, se sentiu ameaçada?
Sim. Eu já levei um tapa na bunda, assim, andando na rua de graça, de um cara que eu nem conhecia, assim. Nossa, eu me senti muito impotente, assim. Eu chorei sozinha, tipo, sabe quando ninguém tá... próximo, assim, pra te ajudar, ou pra reconhecer, ou pra te dar um abraço, e pra dizer, tipo, vai ficar tudo bem, sabe? A culpa foi dele, porque você se sente culpada, você não entende o que, que é aquilo, o que, que a pessoa se sente no poder de te encostar, sabe? De tocar no teu corpo. Nossa, eu me senti péssima, assim, sério.
É,
acho que só quem é mulher
sabe,
tem,
né,
esse sentimento, assim.
Bom, no meu caso, eu era um pouquinho mais ousada quando mais nova. A minha tia, ela foi roubada. A gente tava na frente da biblioteca. E ela botou a carteira dela meio que debaixo do braço, só pra apoiar, pra poder abrir o carro, né? Então, tava retirando a chave do bolso. E nisso, chegou um carinha atrás dela e só puxou a carteira dela. E saiu, né, num galeto ali, correndo. Na época, na biblioteca pública ali, aquele trecho era bem diferente do que é hoje. E aquele bar de esquina era super movimentado. Eu lembro que eu saí correndo em disparado atrás do cara. E eu voei em cima dele, literalmente. Eu só não consegui alcançar ele porque tinha muita gente. Era tipo uma sexta-feira à noite. E então era... Era muito movimentado o lugar e eu lembro que aquele dia, na verdade, não sei se é medo a definição, eu não senti medo, mas a minha adrenalina foi tão alta que eu não senti nada. Uhum. Eu só saí correndo disparada, só agi, foi totalmente por impulso.
Então o próximo ponto é, quais são seus medos particulares, inseguranças? O meu, eu acho que eu sou muito exigente, assim, eu acho que nunca sou boa o suficiente, eu nunca sei lidar com elogios, porque eu acho que eu nunca cheguei naquele nível, assim, de tipo, cara, você é foda mesmo, ou tipo, seu trabalho tá muito massa, eu acho que eu nunca admito, assim, as minhas boas entregas, sabe, os meus bons trabalhos, as minhas boas ações, eu acho que eu tenho que me orgulhar mais das coisas que eu faço, assim, e não me cobrar tanto.
Eu acho que o fato de não se cobrar tanto ali tem aquela linha tênue, né? Entre ser saudável.
Claro.
Né? E, enfim. Mas também reconhecer, né, os nossos méritos é importante. Cara, pra mim, eu acho que um dos maiores medos meu é algo bem particular, eu acho que mais com relação à minha família, assim. Quem sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu sou eternamente grata por tudo que a minha mãe fez por mim, desde a questão da minha adoção e tudo mais. E eu devo isso, eu tenho então um sentimento de, não é bem devolução a palavra, enfim, mas cara, eu preciso...
Eu acho que eu te entendo, eu acho que a gente tem medo de desapontar, né?
Desapontar.
Eu acho que eu também tenho um pouco desse medo, assim.
Desapontar, de não conseguir fazer a minha entrega
isso.
O suficiente, no sentido de ser uma boa filha ou de retribuir.
Uhum, exatamente, tudo também tenho essa noia.
Tudo que foi feito por mim até agora.
Também tenho isso,
então,
assim.
Então, é uma coisa que... chega a me prejudicar de certa forma, porque eu me prendo de muitas coisas, uhum. Assim, sabe? Por conta disso. Próximo questionamento, esse já sai um pouquinho dessa linha. Manias pessoais que a gente tem e fetiches.
Bom, eu coloquei aqui, eu falo demais, essa é uma mania, eu estalo muitos dedos, nossa.
Eu também
e um fetiche é tipo, me estalar todinha, tipo, amo, sério. É muito gostoso quando me estralam, assim, me estralam as costas e tal. Fazer massagem, gosto, não gosto de fazer nas pessoas, mas gosto de receber. Sou bem assim.
Ah, é bem desse tipinho.
Gosto de quando fazem café pra mim, ou me dão qualquer comida, né? Nossa,
não disse qual tipo de comida.
Puta merda. Mas enfim,
A gente entendeu.
Ser presenteada com algum alimento, tá ótimo.
Ok.
Que mais? E gosto de dar rolês aleatórios, do tipo assim, meu, vamos dar um rolê numa loja de decoração, tipo, massa. Parque de diversões, assim. Eu e a Bruna sabemos que a gente passa horas nesses lugares. E, tipo, gosto de rolês aleatórios. Meu, livraria. Gosto pra caralho, sentir cheiro de livro novo.
É muito bom.
Isso é muito massa. É louco, né? Mas é massa.
Bom, pra mim, eu também tenho muita mania de... Cara, quem me conhece sabe que eu sou extremamente ansiosa. E isso reflete no jeito que eu gesticulo, no jeito que eu falo.
Bate a perninha, começa a bater a perninha. A Bruna não é de estralar tanto dedo, eu acho que eu sou mais que tu até.
Tu é mais que eu.
Mas bate a perninha assim. Isso, fica agoniadíssima. Já começa, ela não foca. Tipo, ela tá olhando um negócio aqui contigo, ela já para pra outra e não te responde às vezes.
Esse meu jeitinho de ser. Eu acho que um fetiche, cara. Mano, eu piro muito com o olhar. Eu acho que.
Inclusive, tô olhando agora aqui. Meu olhar 43, eu estou lançando diretamente.
Então, eu piro, acho que tem uns olhares que dizem muita coisa. E eu acho que.
E beijo no pescoço também é foda.
Ah, beijo no pescoço é foda, cara.
Golpe embaixo.
Enfim, eu acho que é isso.
Me lembrei agora disso. Já te interrompi, não era pra falar mais.
Porra, gêmeos. Cala a boca, gêmeos.
Deixa eu lançar uma agora. Coisas que fazem a diferença no sexo. Vou lançar essa pergunta agora.
Coisas que... eu sei.
Eu acho que são boas preliminares. Tipo, um bom papo, uma conversa legal. Sim. Carinho também é importante. Não é um apego, é um carinho. Um cuidado, sabe? Uma coisa legal, assim. Acho que tem que ter uma conexão massa, assim, tem que ter um carinho, tem que ter uma boa conversa. E eu não gosto de eu ficar falando sozinha. Tipo, eu palestrando.
Eu dando TEDx na hora do
eu dando um TEDx, assim, não gosto. Eu gosto quando pessoa corresponde. Meu, contando toda a minha vida ali. Nossa, minha nada mole vida.
Meu Deus.
Não, acho que tem que ser...
Tem que ser recíproco, né?
Recíproco, exatamente.
Então, cara, qual que era a pergunta mesmo?
Ah, olha aí se fazendo.
Não, então, eu acho que é uma das coisas que eu valorizo muito, assim. Eu acho que é a cumplicidade de uma pessoa com outra, assim.
A verdade, né, também.
É o fato de você...
Deixar claro.
Mas eu, principalmente, o fato de... Cara, eu acho que o prazer não é só de uma pessoa.
Não!
Tu tem que saber estimular a outra. E tu tem que estar a par e a fim de fazer isso.
Aula agora de educação sexual.
E assim como...
com Bruna Francine.
Tem que ser recíproco, né? Então,
claro.
Não é eu só vou fornecer prazer pra outra pessoa e não vou receber. Enfim,
sim.
Eu acho que tem que ser...
E só o meu prazer própria. Que basta e é isso aí. Vou sair fora.
E uma coisa que eu acho muito legal...
Que
assim,
nem cachorro.
Não, gente. Não. E eu admiro muito coisas... intensas. Eu sou muito intensa.
Ai, meu Deus, se expondo.
Meu Deus, gente, eu vou botar na cara um sol.
Bruna intensa.
Não, mas acho que tem que ser bem intenso, assim. Nice and slow.
Boa, boa, boa.
É isso aí.
Se tivesse 3 desejos, quais seriam?
Bom, de forma geral, assim, eu coloquei aqui, gente, eu vou ser sincera, eu coloquei amorosamente, mas não é bem isso. Eu acho que amorosamente pode ser até no sentido de se amar. Não no de encontrar alguém especificamente. Porque eu penso que a gente nunca deve apontar a felicidade ou depender de outra pessoa pra ser feliz. A gente tem que ser feliz por nós mesmos, né? Então, o amorosamente, que eu quis dizer aqui, você está feliz independente do teu estado civil. Eu acho que é isso. Profissionalmente também realizada, eu acho que ganhar um bom salário. Cara, esses dias eu li uma coisa muito legal que é: nenhum CNPJ vale a tua paz de espírito.
Não,
e eu
não.
Concordo. Eu
total.
Eu já passei por algumas situações não muito legais em empresas que eu já trabalhei. E, cara, são coisas que eu não me permito mais. Então, se eu tô num lugar, se eu tô fazendo alguma coisa, é porque eu quero estar lá e eu quero fazer aquilo. Caso
sim.
Contrário, eu não me permito
tu
mais.
Tu tá ali contribuindo, né? Fazendo a diferença, não estar ali por estar.
Exatamente.
Assim, sem agregar, né?
E o último ali, acho que seria conhecer alguns lugares específicos, como eu já falei. Não viajar o mundo todo, não tenho esse objetivo. Tem lugares que eu realmente não quero conhecer. Mas esse mundão aí tem muita coisa bonita.
Eu coloquei conhecer esse mundo todo, né? Coisa que eu já te falei lá no Bate-Bola, Jogo Rápido. E um desejo que eu tenho, assim, pro mundo, na verdade, é de que as pessoas sejam mais humanas, assim. Eu acho que é até algo pro futuro, assim, né? Que cada vez a gente se coloque mais no lugar do outro, enfim. E tornar o mundo com mais amor e mais igualdade. Eu acho que é muito do que a Bruna falou, assim. A partir do momento que a gente é feliz, que a gente se ama, a gente passa a se doar mais... A gente passa a se colocar mais no lugar do outro,
é
sabe?
É uma cadeia de acontecimentos.
Total, isso. Acho que a gente precisa se conhecer cada vez mais pra estar pleno, pra estar feliz, pra estar grato e pra fazer mais pelo outro, sabe?
Exatamente. Eu acho que uma coisa acaba desencadeando.
Exatamente.
A outra. Bom, e o último aqui... Ah, não tem mais ainda. Se tivesse que mudar algo em si, o que seria?
Então... Eu coloquei aqui, fisicamente, eu não sei se eu mudaria algo, assim. Eu tenho um certo receio com a minha orelha, que ela é muito grande, mas não é algo que eu mudaria, cara. Tipo, é minha orelha, sabe? Tipo, eu reconheço que ela é só minha. Então, cara, é isso que faz de mim Gabriela, assim.
Gabriela.
Olha que profundo isso. É isso que faz eu ser eu, assim, sabe? Todas as minhas características. E físicas, enfim, personalidade. Eu acho que todo ser humano é único e eu acho que... Esses detalhes que nos fazem ainda mais únicos.
E personalidade, o que
isso,
tu acha?
Aí eu coloquei também aqui que talvez ser paciente comigo mesma e com as pessoas. Eu acho que eu tenho que ser menos ansiosa, esperar que as coisas vão acontecer, mas não no meu tempo. Então ter paciência pra viver um dia de cada vez, aproveitar ao máximo todas as coisas, todas as pessoas que passam pela minha vida, enfim... Acho que é isso, paciência, né?
Pra mim, eu acho que... Questão física, talvez seja um pouquinho mais alta. Sou muito baixinha.
Ah, desencana, né?
Acho que dá pra fazer.
Ai, essa foi mal.
Não, é sério, gente. Eu não curto muito meu tamanho, mas tamanho, né? É isso aí.
Não,
não é nenhum impeditivo pra nada, né? Mas enfim.
Nossa, e eu ri que nem porquinho. Essa é uma coisa que eu também faço com frequência. Esse é um mico diário, né?
Porque
todo tempo eu tô fazendo isso, rindo que nem porco.
Mas já virou, a gente, né? Já
sim,
tá
todo mundo
acostumado.
Já tá mais que acostumado que isso faz parte de mim. Então tá tudo bem. Mas quem me conhece, eu rio que nem porco.
Acho que outra coisa, bom, no quesito psicológico, assim, cara, é a minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa, as pessoas que convivem mais comigo sabem o quanto isso me prejudica. Já até, inclusive, já busquei tratamento psicológico com relação a isso. Isso, infelizmente, é uma coisa que me atrapalha muito. Mas eu percebi que também, ao passar do tempo, eu aprendi a lidar um pouco, né?
Uhum.
Sabe aquela coisa assim, você tem um monstro, né, na tua vida. Cara, leva o monstro pra jantar contigo.
Encara,
esse,
né?
Filho é da puta.
Sim.
Leva ele pra jantar e encara ele,
encara
a situação.
Esse problema, né?
Então, durante muito tempo eu fugi, eu fingia que ele não existia.
Sim.
E foi aí que eu decaí. A partir do momento que eu falei, não, cara, eu tenho um problema, eu preciso resolver as coisas. Não vou dizer que é 100% maravilha, mas... É isso aí, a gente tem que aprender, uhum, a lidar, e assim que a gente vai vivendo melhor.
E entender cada momento nosso, né?
Bom, qual a nossa idealização pro futuro, cara?
Bem profundo isso, né? Bem difícil, assim. Mas eu acho que tá muito naquilo que eu falei ali também, como um desejo, sabe? Acho que a partir do momento que a gente tem mais amor pra fazer as coisas, pra lidar com a gente, pra lidar com o outro com mais amor, com mais carinho... Acho que a gente faz grandes coisas, sabe? Juntos.
Uhum.
União também, se as pessoas se unirem mais, se as pessoas entenderem a realidade de cada um, a gente passa a se unir. E eu acho que pessoas juntas fazem grandes coisas, sabe? E não precisa só de dinheiro pra isso, sabe?
Não.
São pequenas ações que...
Unidos somos
mais
fortes.
Vão refletindo na nossa sociedade.
E seja pra tudo. Aproveitando esse teu gancho, Gabi, eu aproveito pra reafirmar mais ainda... Passando a bola pra mim, eu aproveito pra reafirmar mais ainda essa questão. Cara, uma das coisas que eu friso muito, assim, você não precisa ser gay pra apoiar gays, você não precisa,
sim,
ser negro pra apoiar negros.
Empatia,
cara,
amor, né?
Empatia, né? Vamos se amar.
Vamos
mais.
Amar as diferenças, né? A gente tem que se conectar com o outro.
Vamos no mínimo. Amar, eu acho que é um pouco difícil, né? Pra todo mundo se amar verdadeiramente. Mas eu acho que o respeito é mais do que uma obrigação.
Sim.
Né? Acho que a gente deve isso um ao outro como ser humano. A gente partilha da mesma, né, do mesmo planeta, das mesmas coisas, enfim. Cara, e a gente nasceu aqui, vai morrer aqui.
Sim, porque não fazer dessa passagem algo tão bom, né?
Exatamente.
Algo tão gostoso, tranquilo. Vamos aproveitar ao máximo esse nosso momento aqui, né? A vida é uma só, então vamos desfrutar disso tudo. Então, a gente colocou aqui um décimo tópico. Na verdade, que virou 11º, porque eu inseri uma outra coisa ali no meio. Não sei, já
a
me
gente
perdi.
Já furou.
Na real, era pra ser 10, porque nosso episódio é o 10, então era pra ser 10. Nem sei mais, a gente já falou bastante, já nos empolgamos aqui, mas foi bem legal. Quem é Bruna e quem é Gabi? Então, a gente lançou uma enquete lá no nosso Instagram, e foi bem legal receber,
sim,
né,
sim,
as definições de quem somos, enfim, por perspectivas de diferentes pessoas, né, diferentes pessoas conhecidas ou não, até.
Algumas mais próximas, outras nem tanto. Isso, e foi bacana.
E aí, coisas do tipo que a gente tinha uma energia boa, que pessoas se conectavam com a nossa voz e que a nossa voz passava a imagem de pessoas legais, né? De pessoas com energia pra cima, enfim. Foi muito legal ouvir tudo isso. E algumas falaram que eu sou um amorzinho, né? Não discordo. Você lembra mais alguma coisa, Bruna?
Então, eu acho que eu aproveitaria isso... Pra gente falar uma pra outra.
E é isso, né? Essa é de coração pra coração.
De coração pra coração, definindo assim, então. Eu vou definir a Gabi em poucas palavras, assim.
Olha, momento...
Momento sentimental,
gente. Aham, é isso.
Todo mundo sabe que... Ou quem não sabe vai estar sabendo agora. A Gabi logo tá partindo dessa pra melhor.
Ai, que horror! Não.
Pra melhor no sentido de um país...
Que não... Meu Deus.
Num país bem bacana, então ela tá tomando novos ares e novos rumos.
Alçar novos voos,
lembra? Alçar novos voos. Então, o reconhecimento que ela conquistou, e eu acho que ela é uma mulher super guerreira. E eu aprendi demais. Eu era uma pessoa... a voz tá até ficando... eu era uma pessoa com um pouco de dificuldade pra resolver algumas questões pessoais.
Quem sabe faz ao vivo, galera?
Eu sabia que ia chorar um dia no podcast. Aconteceu. Eu tinha muitos problemas pra resolver algumas questões pessoais minhas, de comportamental mesmo. Ser muito segura, ter muitos ciúmes, não saber lidar com algumas frustrações. E a Gabi foi uma pessoa que me ajudou muito a enxergar isso em mim e a trabalhar isso em mim. Então, uma pessoa que eu sou eternamente grato.
A gente só riu o tempo todo, né? Agora a gente tá falando coisa séria. Mas é isso, deixa eu falar da Bruna agora. Acho que a Bruna, como eu já disse ali, acho que ela me engrandeceu muito, assim, enquanto pessoa. Acho que eu aprendi muito com ela, assim, é aquela amizade que vem pra somar, né? Acho que as pessoas não entram na nossa vida por acaso. Então, acho que a Bruna me fez eu me conectar comigo mesma, assim. Eu me desprender de várias coisas, me comunicar mais, mostrar pro mundo quem eu sou de verdade, assim. Foi mó engraçado que esses dias eu ouvi de uma amiga minha, assim, que trabalhou comigo há muito tempo atrás, assim. E ela disse o seguinte: eu admiro muito essa verdade que tu mostra pro mundo, assim. E eu fiquei muito de cara, assim, porque talvez na minha essência eu sempre fui isso, mas agora que eu tô expondo mais isso, e é graças a pessoas como a Bruna que eu acho que eu tenho essa... que eu tive essa facilidade, digamos assim, de expor mais, assim, por ter alguém do lado que apoie, por ter alguém do lado que compre suas ideias, né? As ideias mais loucas, né?
Sim, como podcast, por exemplo.
As propostas mais inusitadas, mas eu acho que é isso, assim, eu sou eternamente grata, porque eu cresci muito com a Bruna. A Bruna é uma pessoa muito madura, assim. Ela...
A gente, só pra constar, a gente é bem diferente em muitos aspectos. Não é porque a gente é aminoácidas aqui, às vezes a gente meio que fecha pau pra tentar definir um roteiro.
Nossa, demais!
A Gabi é extremamente exigente, eu sou mais, cara, deixa acontecer naturalmente. Então, e cara, a gente meio que acaba se complementando de certa forma. Porque é uma balança, então uma hora eu entendo que ela tem que ter as exigências e eu entendo que eu tenho que ser um pouco mais exigente, mas tudo uma questão de equilíbrio, né?
E eu sou do tipo assim, olha aquela vírgula lá no Instagram.
Sim, gente. Eu sou a chata mesmo. Eu falei, Gabi, cadê o negócio que eu tinha postado? Ai, eu deletei, porque eu não tava de acordo com as métricas estabelecidas de Gabriela Bueno.
Não, caralho. Gente, a gente... Então, isso que é massa, porque a gente briga e a gente sabe resolver. Assim, a gente se entende e tá tudo bem.
Natural.
Saudável, que precisa, né? Eu acho que a gente precisa mais fazer isso, de falar o que a gente sente, expor mais... E pra que a gente cresça, né? E eu acho que isso que me fez crescer também, na nossa amizade. Porque a gente expõe mesmo o que não tá legal, pontos que a gente precisa melhorar. E aos poucos a gente vai se conhecendo mais, vai amadurecendo. E vê que faz sentido, sabe? Certas coisas a gente enxergar no outro. E dá aquele toque às vezes porque a gente ama, né? Então acho que a gente não fala algo pra pessoa se a gente não tem um sentimento por ela, assim. Algo pra melhoria dela, né? Pro bem dela. Eu acho que é isso que faz a gente crescer e a tornar nossa amizade madura e duradoura. E é isso! Ai, que lindo! Mas então, gente, esse foi o nosso 10º episódio. Tô bem feliz, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Eu tô bem feliz. Acho que foi bem produtivo, assim. Foi bem verdadeiro também, foi bem genuíno a gente sendo a gente mesma aqui.
Sim, a gente se expor e tamo aí, a gente sempre tenta tratar as coisas da forma mais genuína possível.
Dando a cara a tapa.
Em nenhum momento a gente chegou aqui no dia, meu, o que, que a gente vai inventar moda agora?
Sim, sim.
Não, a gente tá aqui de peito aberto
só
pra falar...
Só seguir o coração, né?
Pra falar
vamos
sobre
dar
qualquer coisa.
E é isso aí. E sintam-se à vontade também pra opinar, pra darem feedbacks, pra sugerirem temas, pra participarem.
Pra participar também.
Meu, toda ajuda é super bem-vinda. A gente gosta, inclusive, que as pessoas se empolgam, queiram contribuir. Acho que isso faz total diferença, né? E é isso, gente. Vamos terminar, então, nosso 10º episódio com choradeira, que estamos rindo. Agora estamos chorando, olha aí. Então é sinal de que valeu a pena, foi legal.
Valeu.
É, viu? A gente tá muito cantora, gente. The Voice nos nota.
Ou não.
É. Então, lembrando, alguns recadinhos paroquiais aqui, não é, Bruna?
Isso aí. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas digitais, a gente tá no Weezer, tá no SoundCloud.
No
Weezer,
Deezer?
Não, no Deezer, meu Deus.
No Deezer.
Meu Deus, eu tô bem louca. Não, meu Deus, soltaram o pig porquinho aqui, senhor. A gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, a gente tá no SoundCloud, a gente tá no Apple Podcast.
Isso aí.
É, estamos nas redes sociais também,
Instagram. Nos sigam lá, por favor. Curtam todas as nossas postagens que a gente faz com tanto carinho, gente.
Isso aí. E lembrando que, como esse é o nosso 10º episódio, a gente já vai tirar um pequeno recesso pra gente organizar
várias
as nossas coisas.
Nossas ideias também, pra gente pensar em 10... novos episódios muito legais pra vocês,
que é
uma nova
próxima temporada
muito bacana,
com outra pegada mais ácida do que
isso,
né,
recheada de coisas muito melhores, né, porque a gente tá aí pra evoluir, pra construir coisas novas e pra desconstruir se for o caso e criar de novo, e é isso.
Se
aí
reinventar.
Então a gente vai dar esse tempo mesmo pra gente refletir, pensar em novas coisas e trazer coisas ainda mais legais pra vocês, enfim, novidades. Então, vamos dar uma pausa aí de algumas semanas, mas a gente vai avisando vocês nas redes. E é isso, foi muito legal.
Até a próxima, gente.
Esse 10º episódio. Então, não esqueçam de seguir também as nossas playlists lá, que a gente cria com tanto carinho, né, Bruna?
Isso aí.
Procurem lá no Spotify o perfil Aminoácidas e curtam todas as playlists. E é isso, beijo, tchau, tchau. Até a próxima.